Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e até gosto muito do sentimento de nostalgia, mas tem coisas que são mais divertidas nas nossas memórias do que na realidade.
Eu sou o Luiz Contes e se nostalgia fosse uma empresa de capital aberto, eu acho que comprar ações dela seria um investimento dos mais inteligentes do mundo.
Seguramente. Bom, pessoal, falamos em nossos dois últimos episódios sobre o famigerado anúncio da Sony que comunicava o fechamento das lojas online do PS3, do PS Vita e do PSP. O fato é que no dia da publicação do nosso último episódio, que foi segunda-feira, agora dia 19 de abril, a Sony voltou atrás e resolveu manter aberto, por tempo ainda não informado, as lojas virtuais do PS3 e do PS Vita. Muito possivelmente pelo alto volume de vendas obtido nos dias anteriores e fomentado pelo iminente fim desse espaço de compras virtuais. Na prática, ao que parece, mais uma vez, a grana falou mais alto e o mercado se reagrupou. E hoje, de certa forma, a gente vai seguir falando sobre como o mercado direciona os rumos de nossas vidas e como tudo na vida, e até o colecionismo, acaba sendo afetado. Bom, sobe o som que hoje vamos refletir junto com você sobre como a nostalgia pode se valorizar e, por que não, se tornar um grande investimento. Luiz, bom, para começar o nosso papo, queria te ouvir justamente sobre esse entendimento de como a nostalgia é um sentimento que nos afeta, evidentemente, positivamente, né? Mas isso atua na mente do gamer como alguma coisa do tipo, eu quero reviver essa sensação que eu tive lá no passado para poder jogar esse joguinho aqui de 8 bits, com esses gráficos aqui que eram sensacionais na época e que hoje custam uma fortuna. Mas como é que a gente funciona, como é que a cabeça do colecionador em tese funciona para observar nessas coisas que muita gente enxerga como velho, como ultrapassado, como é que a gente consegue ver isso de maneira a valorizar o entretenimento que aquilo nos proporcionou e tentar reviver essa chama da juventude, digamos assim?
É um tema bem interessante, né, Samuel? Eu até estava dando uma olhadinha rapidinho nas definições do dicionário Oxford, e eu até fiquei impressionado que a maioria das definições, eu não vou mencionar aqui, mas a maioria traz como nostalgia algo ruim, um sentimento ruim de tristeza, mas eu acho que o que mais adequa ao nosso momento e a games é essa definição aqui, ó. Saudades de algo, de um estado, de uma forma de existência que se deixou de ter, e eu acho que o mais importante é desejo de voltar ao passado. Eu acho que reflete bastante em relação ao tema games. Eu acho que esse sentimento de nostalgia, ele afeta, assim, a nossa mente, porque acho que faz lembrar de tempos mais simples, assim, né? Quando tínhamos, acho que, menos responsabilidades e também, por consequência, mais tempo livre para jogar videogame, né? Agora, com dinheiro na mão, né, como adultos, esse sentimento de nostalgia, ele acaba nos fazendo querer gastar dinheiro com desejos que tínhamos quando criança, quando adolescente, mas que, na prática, a gente não podia ter, né? Às vezes aqueles jogos fantásticos que a gente alugava em locadora, mas a gente nunca teve na nossa biblioteca, uhum. Né? Seja essa biblioteca física ou digital, e hoje existe essa oportunidade. Mas eu acho também, assim, tirando até a parte um pouquinho do lado de dinheiro, esse sentimento de nostalgia faz querer a gente deixar um pouquinho de lado os jogos atuais para voltar a apreciar jogos, às vezes, menos complexos, né? Que tinham um apelo maior, mais a jogabilidade e a diversão do jogador do que propriamente a imersão que os jogos atuais proporcionam em razão dos gráficos fantásticos e das tecnologias que fazem parecer que estamos diante de um filme interativo.
Eu tô te ouvindo, Luiz, eu tô me lembrando de como na nossa época, enfim, quando a gente jogava, sei lá, um RPG, alguma coisa assim mais, digamos, obscura, com uma jogabilidade que se propunha a ser um pouco diferente, o quanto essa experiência era imersiva pra gente, porque existia uma camada de imaginação que a gente tinha que condicionar aquele jogo, porque evidentemente que o jogo era o que a gente tinha de referência como sendo algo mais sofisticado, né? Não havia uma referência visual, nem de gameplay, era o que a gente tinha naquele momento. Então, a gente adicionava a essa experiência, a essa camada, a nossa imaginação. É como ler um livro, né? Você, muitas vezes, você tem que... O mundo que você absorve ou que você interpreta daquilo que está escrito, parte dessa viagem pressupõe a tua interpretação daquilo, né? Da tua imaginação daquilo. Eu acho que o jogo acabava, de alguma forma, nos ajudando nesse sentido. Eu já falei aqui algumas vezes que até hoje eu tenho na memória o jogo Adventure do Atari. Se você olhar o Adventure do Atari, é bizarro, né? É uns bloquinhos. No Paint hoje do PC você faz melhor. Mas aquilo me trazia uma sensação, né, de imersão e de medo. O Hero do Atari também, a fluidez do jogo Hero era bizarro, né? Parecia que hoje se fala de... sei lá quantos quadros por segundo, sem lag, sem latência. Pra mim, o Hero é o jogo que tem a menor latência, a menor lag do mundo, porque ele era fluido, dava aquela sensação de que você realmente estava voando pelo cenário ali. Enfim, tudo isso, existe esse sentimento, existe essa camada adicional, que é a nossa conexão diretamente com o jogo. Eu acho que é isso que também, de alguma forma, é um ativo adicional a essa história da nostalgia. Claro que... até brinquei com isso aqui na minha entrada, existem jogos que envelhecem muito mal, que quando você vai jogar, você fala, meu Deus do céu, o que, que eu vi nisso aqui, né? E aí tem aquela famigerada regra dos 15 anos, que não sei se você conhece, que é que tem uma série de títulos, seja pro cinema, pra tudo na vida do entretenimento, que se você assistiu aquilo com 15 anos pra baixo, é melhor você não rever. Porque o sentimento que vai te gerar vai ser de, meu Deus, o que, que foi isso que eu assisti, que eu adorava? Quer dizer, a tua lembrança daquela experiência vai ser muito melhor do que revisitar a experiência, entendeu? Então é a famosa regra dos 15 anos que se aplica a alguns joguinhos. Tem outros que não, que são... aí a gente percebe talvez a diferença entre obras-primas, né? Jogos com uma estrutura narrativa absurda, por isso que Hideo Kojima até hoje é considerado uma figura muito diferente na indústria dos games, porque fazia coisas no MSX, sei lá quantos bits tinha naquela época, que era extremamente limitado, e fazia coisas incríveis, né? Brincava com o hardware. Então, tem coisas que até hoje a gente olha e percebe o quão inovador o desenvolvedor acaba sendo, com pouca tecnologia, digamos assim, ou com uma capacidade ali em tese limitada. Não limitada porque era o que tinha na época, mas uma tese, ele sobrepõe os desafios que ele encontrava tecnicamente, né?
Pegando um gancho bem rápido, Samuel, eu achei interessante quando tu falasse ali que a gente até nos forçava a fantasiar mais, e eu não sei se eu sou o único esquisito que fazia isso, mas em alguns RPGs do Nintendinho e do Super Nintendo, eu dublava a voz do personagem. Porque assim, a gente imaginava como é que seria a voz de tal pessoa, né? De tal personagem. E eu me pegava assim, né? Assim, naquele inglêsinho ruim, né? Quando a gente ainda não tinha muito conhecimento, eu tentava dublar as vozes femininas e masculinas. E era engraçado. Hoje em dia a gente já recebe a dublagem pronta, né?
É, total, localizada.
É.
O quão foi importante também esses games para nos aproximar do idioma, né? Do idioma inglês, né? Tem muita gente que hoje... a primeira introdução ao idioma foi pelo videogame. No meu caso, certamente.
É, no meu também.
O primeiro contato mais imersivo que eu tive com o idioma inglês foi com o espanhol, né? Eu joguei muito MSX. E o MSX tem uma cena de desenvolvimento de jogos muito grande na Espanha. Então, eu me lembro dos SX Spectrum também, que é um computador que... rodava muito na Inglaterra também, teve uma boa cena na Espanha. Então, o espanhol e o inglês, a primeira grande referência que eu tive com o idioma foi por meio dos games. Então, realmente é uma boa lembrança nesse sentido. Mas a gente sabe, como eu mencionei aqui no começo aqui do nosso papo, que no final do dia tudo é grana, né? O mundo se move, o oceano, as rotas marítimas são impulsionadas pelo dinheiro. E a gente sabe que parte importante, ou se não a totalidade da indústria, também tem formas, né, de capitalizar esse sentimento. E como é que esses players costumam trabalhar isso? A Nintendo, por exemplo, Luiz, como é que você acha que a Nintendo acaba... que tem talvez as propriedades intelectuais mais famosas da indústria do game, dos games, né? Como é que o Mario e companhia acaba capitalizando aí com a nostalgia?
Bom, a Nintendo, ela é bem conhecida, né, por ser super protetora, assim, das suas franquias de maior sucesso, né? E ela, inclusive, ela não faz questão de deixar todo o legado dela disponível o tempo todo. O que eu sinto é que ela vai dando algumas iscas de tempo em tempo e ela mesma vai percebendo o que funciona e o que, que não funciona. É interessante a gente pensar que já no Super Nintendo a gente teve um remaster de muito sucesso.
É verdade.
Que foi o jogo Super Mario All-Stars. E realmente eles deram um gráfico novo para esses jogos, né? Pro Super Mario, pro Mario Brothers. Aí eles nos deram pela primeira vez aqui no Ocidente uma versão mais difícil do Mario Brothers, que era o Lost Worlds, e trouxe isso com gráficos melhores, assim. Então já foi uma forma de capitalizar em cima da nossa nostalgia que a gente tinha do Nintendinho, né, esse remaster. E depois disso, eles começaram a permitir nos seus próprios consoles a capacidade de rodar jogos da geração anterior, né? Então o Nintendo Wii roda GameCube, o Wii U roda Nintendo Wii, dos portáteis o Nintendo DS roda Game Boy Advance, o Nintendo 3DS roda jogos do Nintendo DS. Também são formas de aproveitar essa transição de consoles e aproveitar com que o pessoal continue comprando jogos ainda do console anterior, porque roda no console novo. É interessante isso. O próprio conteúdo de videogames anteriores nas lojas que eles abriram na época, né? A loja virtual do Wii, a loja virtual do Nintendo Wii U, eu acho que eles souberam capitalizar muito bem com brinquedos, né, na forma que eles chamam de amiibos, né, que são as figuras dos seus personagens mais famosos. E hoje, no Switch, eles atrelaram isso a você pagar o plano de assinatura anual da Nintendo, né? Então, eles disponibilizam para a gente, atualmente, jogos do Nintendinho e jogos do Super Nintendo, se você pagar o plano anual deles, do Nintendo Switch. Então, assim, eles diversificaram bastante.
O que eu gosto da estratégia deles é que, de fato, talvez seja o player da indústria que melhor trata essa questão dos seus ativos, como você bem colocou. E é tudo, até como a gente também reflete, quer dizer, acaba sendo o player da indústria realmente com maior patrimônio nesse sentido. Eu sei que agora, recentemente, eles tiraram alguns jogos, deixaram de produzir, e estão tirando da loja também jogos do Mario. Recorrentemente eles fazem isso, né? E tem essa coisa também da valorização do disco físico, né? Do item. Então isso é realmente bastante impressionante. Quando você falou aqui, eu fui pesquisar. O Super Mario All-Star é um game de julho de 93, quer dizer, os caras fizeram um remaster há muito tempo atrás e já carregam isso com ele, quer dizer, uma estratégia aí de 20, 30 anos que vem dando certo e é impressionante mesmo. Realmente é um player, né, pra ficar atento.
É.
E a questão da retrocompatibilidade também é sempre uma jogada de mestre, né? Tem gente que olha pra isso como estou perdendo dinheiro e tem gente que sabiamente percebe nisso uma continuação de um legado. E de alguma forma também a fidelização dos fãs, né?
Concordo.
Quando você compra... Nintendo, de novo, ela é um player distinto. Ela não joga o jogo que a Sony e a Microsoft jogam. Eu sempre percebi dessa forma. Acho que ela vive num universo paralelo, assim. E você pode ser sonista e ter o seu Nintendo. Você pode ser caixista e ter o seu Nintendo. Não é uma coisa conflitante.
Verdade.
Agora, quando você traz essa discussão para a Microsoft, como é que você percebe alguma semelhança, alguma diferença? Como é que o pessoal lá da Microsoft trata essa questão da nostalgia e da continuidade, né, do conservacionismo como uma possibilidade de manter fãs e gerar novos negócios?
Pois é, até pela própria história dos videogames, a Microsoft ela nem teria como jogar, né, dentro da indústria da mesma forma que a Nintendo, porque ela tem uma história muito mais recente em relação a videogame, né? Eu percebo, eu sinto a Microsoft sempre com uma mentalidade bastante aberta, no sentido de, às vezes não consegue, mas de querer deixar toda a biblioteca dela disponível o tempo todo para quem quiser. E eu acho que a forma mais inteligente que hoje eles estão utilizando para isso é o sistema deles de assinatura mensal, né, que é o popular Game Pass. E assim, eu vou ser sincero, o Game Pass, na minha opinião, ele é um modelo extremamente inteligente e eu acho que permite essa junção muito bacana de conteúdo do passado com conteúdo atual ao mesmo tempo. Então, eles te permitem, né, da mesma forma que você encontra filmes mais antigos ou séries mais antigas no Netflix, você transporta isso para a Microsoft, você vê algo parecido, assim, a possibilidade então, de você jogar aqueles jogos que não são de um passado tão distante como o da Nintendo, mas que já se criam uma certa nostalgia em alguns jogos que você jogou lá no primeiro Xbox, dos primeiros Halo, né? ou então dos primeiros jogos lá do Xbox 360, que, como o tempo passa, né? Os primeiros jogos do 360 são de 2005. É um absurdo.
É verdade.
Né? Eu acho que o Game Pass continua sendo uma forma muito interessante de trazer conteúdo novo e, ao mesmo tempo, manter o conteúdo antigo disponível.
É, eu tenho uma impressão, eu queria até dividir contigo, é um pouco de conspiração, vou fazer uma... vou fazer um parênteses aqui com meu caro ouvinte para me permitir conspirar aqui. Mas a gente está vendo agora, recentemente, uma enorme dificuldade de comprar o novo videogame da Microsoft, o Xbox Series X, que é o que tem a mídia, né? Que tem o drivezinho de CD. O Series S você acha.
Certo.
Até com alguma facilidade e tal, os grandes varejos distribuem, valor relativamente acessível para um videogame dessa geração. Mas o Series X é um negócio absurdo. Assim, desde do lançamento dele, depois a gente pode tentar levantar o número de vendas, mas é um negócio absurdo, assim. Você não acha de jeito nenhum para comprar e se acha os preços exorbitantes. No início da geração, percebeu-se ali, podia ser de alguma forma um pouco de daquele início conturbado que todas as gerações têm, de escassez e tudo mais, mas você acha com muito mais facilidade o PlayStation 5 do que o Series X, né? Eu tô me referindo às séries com os drives. Será? Porque, de fato, o Game Pass é um negócio de outro mundo, né? Eles começaram bem antes, a experiência sempre foi muito fluida. Enfim, eles tinham antes aquele... não é da Origins, é da... O EA, né? Aquela plataforma de distribuição também que a EA tinha, que eu esqueci o nome agora, enfim, mas você era tipo um Game Pass, só que da EA você também assinava lá, o preço era irrisório, você tinha um ano de títulos interessantes da EA pra poder baixar, enfim. Eles jogam muito, e demorou, esse mesmo serviço demorou muito tempo pra chegar na Sony. A percepção que eu tenho, e aí tá aqui as minhas aspas conspiracionistas, é que talvez seja interessante para a Microsoft fazer uma migração para o meio digital. Ou seja, talvez seja interessante convidar a minha nova base de usuários, de fãs, a olhar mais para o digital, porque é para onde eu acho que as coisas devem caminhar, pensando como um caixista aqui, né? Como alguém que olha só para o mercado de Xbox.
Uhum.
Enquanto que a Sony não. A Sony tem... Claro que é natural que a gente caminhe para os meios digitais, isso é óbvio, né? A gente já percebe isso. A gente, claro, está aqui falando isso num podcast de colecionismo, onde parte importante dos nossos amigos que estão nos ouvindo adoram ter um objeto físico aí, né? Um CD, enfim, um DVD, um Blu-ray, uma memorável, enfim, alguma coisa real na prateleira para poder contemplar.
Uhum.
Mas, do ponto de vista de margem, de lucratividade, é óbvio que partir para os meios digitais é muito mais vantajoso, né? A margem se exponencia.
Perfeito.
Então eu fico pensando aqui se não pode ser de alguma forma, sabe, um problema conveniente. A falta do chip, né? A falta do processador, enfim. Pensando aqui com uma indústria com cabeça de empreendedor, né? Às vezes, tudo bem, vamos tentar, já que a gente não tem, vamos tentar vender a maior quantidade possível de unidades sem o drive, porque a gente obriga o consumo digital.
Uhum.
E a gente consegue, com o passar do tempo, mudar um pouco essa percepção ou sair na frente na próxima guerra de consoles aí, né? Tendo, por exemplo, um dispositivo 100% digital, aí abertamente digital, né? Abrindo mão do meio físico e dizendo para as pessoas, olha, você não precisa ter mais meio físico porque você tem 4 gerações disponíveis no game. De largada eu te dou 1.000 jogos, por exemplo, né? A $9 por mês, sei lá.
Uhum.
Enfim, pensando aqui alto.
e na verdade, assim, até pra botar, eu concordo contigo e botando mais uma lenhazinha, né? As grandes empresas costumam culpar a pandemia por muita coisa, né? Ah, não tô conseguindo produzir em quantidade suficiente por falta de matéria-prima. Pô, mas tem matéria-prima pro Series S, por que que não tem pro X, né?
Exato. Vai faltando drive, cabeça de leitura, de mecânica, né? Que absurdo.
É.
Tipo, enfim, é algo pra gente refletir aí, mas cada um toma uma decisão. Enfim, esses caras têm, na imensa maioria das vezes, muito potencial, muita ferramenta ali, muito recurso pra poder estudar mercado e vamos ver, enfim. A Nintendo mesmo, a gente vê recorrentemente Nintendo sempre tratando a mídia física como um instrumento importante, só que sempre tratando os seus próprios meios, né? Ela sempre teve os seus formatos proprietários, quer dizer, na imensa maioria das vezes, teve seus formatos proprietários, né? O Wii e o Wii U foi ali uma diferença, né? Foi uma... se usou de uma plataforma mais usualmente estabelecida, que era o CD, mas o do GameCube pra trás e pra frente sempre foi um formatinho proprietário ali, né? O próprio GameCube, né? Que era um micro CD ali, micro DVD, enfim. Então, esses caras entendem formas diferentes de olhar pra indústria, mas acho curioso esse movimento da Microsoft, que pode estar sinalizando para de fato olhar pro mais para o meio digital e fazer uma transição gradual, evidentemente, para olhar só para digital aí. Enfim, coisas para a gente pensar e observar. O que mostra que jogos, então, para Series X, né? Os casezinhos, as caixas, os jogos para Series X tendem, claro, se isso se concretizar, a serem muito valorizados no futuro, né? Porque...
verdade, verdade.
Com certeza vão ter uma menor escala de produção. Enfim, tendem a ser... os próprios de Xbox One também. Já são jogos que acabam sendo um pouquinho mais caros. Pode ser alguma coisa nesse sentido aí. Para quem olha para o colecionismo também como forma de investimento, pode ser um insight aí no futuro, quem sabe, né?
Perfeito.
Como é que você acha que a gente... os nós, pobres coitados, colecionadores de jogos, você acha que a gente tá feliz com essa história toda? Como é que você acha que o colecionismo observa a indústria, né? Que nós, enfim, que acabamos comprando jogos, observamos essa mudança, toda essa sinalização? E principalmente, o que a gente poderia, caso fosse possível, né, encontrar aí como um sinal de melhoria pra gente ser melhor, enfim, percebido aí como clientes efetivos e afetivos desses produtos?
Assim, ó, se nós somos a indústria, eu acho que é muito difícil a gente olhar para toda a população gamer e dizer assim, ó, eu tenho a fórmula para satisfazer todos. Você nunca vai satisfazer todos. É. Você é obrigado a fazer escolhas, né? E eu acho assim, acho que brincando assim, eu acho que a plena satisfação dos gamers seria que ninguém, absolutamente ninguém, tivesse mais a necessidade de emular algo para ter a possibilidade de jogar. E eu acho que isso está muito longe de acontecer e eu acredito que impossível de acontecer. Não tem como a gente estar plenamente satisfeito com a maneira que as gigantes tratam os seus próprios legados, assim. Porque se queremos jogar determinados conteúdos do passado, temos que necessariamente passar pela emulação. Mas eu acho também importante dizer que essa necessidade que a gente tem de emular certas coisas, elas muitas vezes não vêm da nossa falta de dinheiro ou falta de vontade de comprar. Eu acho que a emulação, ela, na maioria dos casos, ela é uma exceção. Eu acho que a maioria das pessoas que usam emuladores fazem porque a maioria das empresas de jogos e de consoles realmente não disponibilizam uma forma atual de acessar a maior parte desse conteúdo do passado. E assim, pensando, tentando imaginar como é que isso poderia melhorar, eu acho que passa um pouquinho por um processo democrático que as gigantes ainda não estão muito acostumadas. Talvez o que poderia ser feito para melhorar é as três grandes ouvirem mais a comunidade sobre as franquias do passado que mais nos interessam, assim, serem jogadas novamente. Eu imagino como algo possível, de repente, Samuel, um sistema de votação, assim, que o usuário, por meio do seu login, né, nas contas da Nintendo, da Microsoft, da Sony, pudesse escolher, de repente, mensalmente ou semanalmente, dentre várias opções, qual seria o próximo jogo a ganhar um remaster, qual seria o próximo jogo a ganhar um remake, ou simples ports, assim, né, para consoles atuais. Eu acho que seria uma maneira das próprias gigantes sentirem do consumidor o que o consumidor quer.
Sensacional, eu acho que seria uma forma bacana. E eu estava falando, estava me observando aqui, refletindo, que muitas vezes essa ausência da indústria, né, de não fazer uma checagem ou de não estabelecer um diálogo mais próximo com a comunidade, acaba sendo de alguma forma absorvido ou acaba sendo contemplado na cena indie, né? Então é muito comum, claro, em gerações mais antigas, você vê desenvolvedores ou revisitando algumas franquias, claro, com cuidado e preocupação com a propriedade intelectual muito grande, mas às vezes os caras fazendo outros jogos ou fazendo jogos, continuações de jogos antigos, né, com anuência muitas vezes até dos próprios desenvolvedores que acabaram abrindo mão dos direitos ou coisas nesse sentido. e os caras fazendo novos remakes, novos jogos. A Nintendo é a mais difícil nesse contexto, né? Ela realmente blinda toda a propriedade dela. Mas você tem... É muito comum você ver jogos novos de plataformas antigas, às vezes descontinuadas, que seria um pouco isso, né? A vontade do fã de querer de reviver aquela experiência, de querer reviver aquele personagem numa outra aventura, enfim, que poderia ser capitalizado, como você bem colocou, pela própria indústria, pelo próprio estúdio, mas às vezes por questões estratégicas, né? Porque é compreensível também você pensar que, bom, é uma major, uma gigante, tem lá uma timeline, geralmente tem duas gerações ativas, e aí chega um cara e fala, então, eu queria que você fizesse o Final Fantasy, não sei o quê, pro Play 1. O cara fala, pô, mas eu vou sair do meu plano de VR, que eu tô gastando ter um estúdio com, sei lá, 450 programadores pra fazer um... Aí fica uma coisa muito handmade, né? Uma coisa muito feito à mão ali, muito artesanal pra esses grandes negócios, né?
É, eu acho, Samuel, que deveria também passar por um marketing. E acho que um marketing bem feito, ele poderia funcionar muito bem no seguinte sentido. É claro que as gerações novas, a piazada aí, pessoal que agora está no início da vida adulta ou ainda é adolescente, não tem qualquer nostalgia por esses jogos que a gente tem, que a gente viveu no passado. Só que assim, ó, se as grandes conseguem fazer um marketing legal de fazer, pegar o interesse dessa moçada também pelos jogos mais antigos... Olha, eu digo uma coisa, tem certos jogos de Super Nintendo ou de PlayStation 1, por exemplo, né, só para dar dois exemplos de consoles mais antigos, meio que essa piazada ia fascinar, ia adorar, porque são jogos muito bem feitos, apesar dos gráficos não serem tão atraentes. Então, eu acho que passa um pouquinho também pelas gigantes não serem preguiçosas. É claro que elas têm que ir para frente, elas têm que desenvolver novas tecnologias, gráficos mais apurados, mais realismo, isso faz parte do jogo. Mas, ao mesmo tempo... Tu pega, por exemplo, um Final Fantasy VII que foi feito remake, pô, vendeu rios, vendeu muito, e agora estão com uma nova versão para PlayStation 5 que com certeza vai vender mais milhões. É claro que Final Fantasy VII é um caso à parte, porque ela revolucionou a indústria dos RPGs japoneses, mas ao mesmo tempo, pô, tem jogo bom demais, que com o marketing certo, acho que poderia vender tantas unidades ou mais do que as franquias atuais.
Bom, pessoal, é momento de darmos uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para sempre ser informado dos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando o nosso podcast para o seu amigo ou amiga lá naquele seu grupo do WhatsApp, do Telegram... ou mesmo do Facebook sobre jogos. A ideia, como a gente sempre fala por aqui, é tornar esse conteúdo um verdadeiro ambiente multiplayer. E para curtir todos os jogos que a gente mencionou aqui no nosso podcast, siga o nosso Instagram, @jogoraro. Lá a gente está sempre postando alguma imagenzinha que ilustra um pouquinho do nosso papo. E não nos deixe de mandar uma mensagem de áudio ou texto no nosso WhatsApp, que é o telefone 1999-765-6300. Aliás, eu queria fazer um convite para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte que está nos ouvindo. A gente quer fazer uma série especial de franquias. Então, se você jogou ou joga ou é apaixonado por alguma franquia, sei lá, God of War, Final Fantasy, Borderlands, enfim, tem tanta franquia bacana por aí. Se você tem uma história especial com essa franquia, não deixe de nos mandar um recadinho de voz ou de texto lá no nosso WhatsApp, que vou repetir aqui, que é o 1999-765-6300, que você pode, quem sabe, estar junto com a gente num próximo episódio aqui do Jogo Raro. Bom, Luiz, obrigado pelo papo, como sempre. Uma ótima semana para você e a gente se vê na semana que vem.
Com certeza, Samuel. Tamo aí.
Valeu, gente. Um abraço.